Já está. Ai, já está. Se nos ouviram a fazer o teste do som. Muito boa tarde, quase muito boa noite. Depois desta sessão plenária de hoje, estou aqui em representação do Sr. Presidente da Assembleia da República, que vos transmite a todos os seus cumprimentos e deseja que este evento decorra da melhor forma. Em seu nome e em nome dos restantes vice-presidentes, gostaria de saudar a Sra. Engenheira Paula Cabasso, por representar aqui aspectos tão tradicionais da região autónoma da Madeira quanto o vinho, os bordados, o artesanato, e gostaria de lhe dar em nome do Parlamento as muito boas-vindas, assim como ao Sr. Arquiteto Dino Gonçalves, que sei que neste momento não está aqui presente, mas voltará a estar, e ao chefe Yves Gauthier, que será o responsável pela degustação que teremos daqui a pouco. Obviamente que queria saudar os senhores líderes parlamentares, representantes dos líderes parlamentares, presidentes de comissão, vi a senhora deputada Edith Estrela, e que agora não estou a ver, mas tenho a certeza que ela ainda estará aí, e outros presidentes de comissão, senhor secretário-geral adjunto da Assembleia da República, funcionários, obviamente senhoras e senhores deputados, e já vi que estão aqui literalmente do mais norte ao mais sul do país, e ilhas, onde está a Berta Cabral. Espero não me ter esquecido de ninguém. Gostaria de referir mais uma vez a importância e a boa oportunidade de cumprimentar os deputados eleitos pelo Círculo Eleitoral da Madeira, e permitam que o faça na pessoa da Sara Madruga da Costa, que foi uma embaixadora incansável para este evento. Há várias semanas que ela andava literalmente a falar com todo e cada um dos deputados e deputadas da Assembleia, a chamar a atenção para a importância deste evento. Portanto, Sara, eu já sabia, e todos nós que convivemos com ela no dia-a-dia sabemos o quão empenhada ela é, o quão profissionista e o quão boa representante ela é dos interesses e de todas as qualidades do círculo eleitoral que elegeu, mas penso que é muito justo saudar na pessoa dela todos os deputados eleitos por este círculo eleitoral. Dizer que esta oportunidade é muito importante. Eu penso que não há outra época do ano que evoque tantas tradições quanto o Natal. E é de tradições que nós vamos estar aqui a falar e a saborear também. Portanto, é uma excelente ocasião e espero, na verdade, que este encontro se torne uma tradição aqui na Assembleia da República. Eu penso que posso contar com o apoio de todos os deputados eleitos, qualquer que seja o círculo eleitoral, para que esta tradição se venha a prolongar. Resta-me dizer mais uma vez, em nome do Presidente da Assembleia, as boas-vindas, que tenham bom proveito, e caso não volte a falar com todos em geral, desejar muito boas festas, um excelente Natal e umas boas entradas no Ano Novo. Muito obrigada. Obrigada.
Muito obrigada, Sra. Vice-Presidente da Assembleia, pelas suas amáveis palavras. Só uma pequena referência em representação dos deputados do Círculo Eleitoral da Madeira, para agradecer, como é evidente, a vossa presença e para vos explicar que esta data é uma data muito importante para a Madeira. Para além de nós darmos muita importância às tradições do Natal, e por isso esta quadra na Madeira, quando nós nos referimos ao Natal, referimos à festa, é a nossa maior festa do ano, é o Natal. Esta data é muito importante para nós porque nós temos uma tradição que começa amanhã e que realmente simboliza para mim o que há de melhor na Madeira, para além do clima, que são as suas pessoas e as suas gentes e a forma calorosa e hospitaleira com que sabem receber e com que vivem as suas tradições. Amanhã iniciam-se na Madeira as missas do parto. Essas missas do parto são missas que decorrem em toda a parte da ilha entre as 6 da manhã e as 9 da manhã. São missas, apesar do que possa parecer, muito frequentadas por toda a população. celebração. São missas onde se cantam cânticos de Natal específicos para as missas do parto. Cada missa do parto representa um mês de gestação do Menino Jesus. E assim se começa a construir a festa que vai crescendo até o dia 23 de dezembro, o dia em que nós vamos todos para a rua e vamos para a nossa noite no mercado. Vamos todos para a rua e fazemos uma direta e confraternizamos com os nossos amigos na rua. Antes de começarmos o 24 ou 25, o dia 26 de dezembro é o feriado regional, é o dia da primeira oitava, é o dia em que nós frequentamos a casa dos amigos e provamos os licores e os nossos tradicionais bolos, e a festa termina da melhor maneira possível no dia 31 de dezembro, com o maravilhoso fogo de artifício com que vocês também já sabem que podem calcular. Portanto, contar. Neste momento, não queria alongar mais as palavras, agradecer realmente a oportunidade para vos mostrar uma Madeira diferente e para vos mostrar uma Madeira com o que tem de melhor, que é o nosso vinho Madeira e com as nossas iguarias de Natal. Muito obrigada a todos pela presença.
Muito boa tarde a todos. Antes de mais, quero agradecer o convite para estarmos aqui hoje. Sinto-me muito honrada por poder partilhar a minha experiência e, naturalmente, a minha enorme paixão pelo vinho Madeira, junto com tão ilustres convidados. Posso-vos garantir que isto era algo que eu nunca me passaria pela cabeça que me pudesse acontecer. De facto, sinto-me muito honrada e espero que seja um momento... não só de celebração da quadra natalícia, mas também de convívio e de partilha, que é isso que também é o espírito do Natal. E de facto o vinho Madeira é um símbolo da Madeira, é um símbolo do Natal, porque tradicionalmente foi sempre um vinho utilizado para celebrar o Natal. Aliás, é um vinho que está associado às grandes celebrações, aos casamentos, aos batizados. E hoje queremos mostrar-vos precisamente que, além destes momentos tradicionais, há outras formas e outras oportunidades de consumo do vinho Madeira. Portanto, mostrar-vos que é versátil, que harmoniza com a gastronomia, que não é só reservado para os momentos de celebração, portanto, que pode ir à mesa a harmonizar com as iguarias de Natal. Mostrar-vos que é, de facto, um vinho muito versátil, um vinho cheio de história e tradição. De facto, o vinho Madeira é o produto de um conjunto de circunstâncias únicas e admiráveis. Estamos a falar de um vinho com 5 séculos de história, pautado por fortes relações históricas e comerciais com os mais diversos mercados. Só para vos dar uma ideia, não sabemos ao certo nem quando, nem quais foram as primeiras castas a serem introduzidas na ilha. Mas sabemos duas coisas. Primeiro, a casta Malvasia foi a primeira a ser introduzida por ordem do infante Dom Henrique. Sabemos também que 30 anos após a descoberta da ilha, a produção de vinho e a exportação já era uma realidade, ou seja, estamos a falar de um vinho que em pleno século XV já era exportado. E isto é a sua maior marca no seu código genético, é o facto de ser um vinho internacional, um vinho produzido para ser bebido noutros tempos, porque é um vinho quase eterno, e para ser bebido noutros lugares. E isto, de facto, marca muito o vinho da Madeira. Durante o século XVI, o vinho começa a ser exportado em pequenas quantidades para diversos locais, Canárias, Angola, Cabo Verde, Brasil, que muitos não sabem. Mas é, de facto, entre 1640 e 1815 que o vinho Madeira tem um papel extraordinário em termos da sua comercialização, não só em escala, mas também em área de distribuição geográfica. O vinho Madeira torna-se, de facto, durante este período, um produto transimperial. Ele é exportado para as Índias Orientais, para as Índias Ocidentais, para as colónias britânicas na América, para a Europa. Isso, de facto, o mercado inglês foi aquele que mais foi fiel ao vinho Madeira ao longo destes seus 5 séculos de história. É com o mercado norte-americano que o vinho Madeira tem profundas relações históricas, culturais, e eu até diria que teve um papel civilizacional na construção desta grande nação, que é os Estados Unidos, porque o vinho Madeira esteve associado aos movimentos para a independência. Só para terem uma ideia, enfim, em meados do século XVIII, 2/3 do vinho consumido na América do Norte era vinho Madeira. Depois há imensas razões para isto, dará outro ano, com certeza, e outro Natal. 2/3 do vinho Madeira consumido na América é vinho Madeira, esteve associado aos movimentos para a independência. Muito antes do Tea Party, houve de facto houve movimentos associados à revolta dos colonos britânicos na América, ao pagamento das taxas, associados precisamente à importação de vinho. E os Founding Fathers eram grandes apreciadores de madeira, naturalmente que teriam todos os bons modos e todas as posses para poderem apreciar o produto, e isto tudo explica que tenha sido o vinho que celebrou a independência dos Estados Unidos. É de facto, teve de facto um papel importantíssimo, teve inclusive não só um papel importante do ponto de vista comercial, como teve também um papel importante na maneira de fazer negócio no comércio do Atlântico no século XVIII, porque toda a metodologia de distribuição do vinho e de consumo era muito, muito progressista e foi muito pioneira. Basta dizer-vos, que só para terem uma ideia, de que em Nova Iorque o vinho preferido dos americanos, por exemplo, era um vinho mais escuro e mais doce, e os produtores na ilha produziam o vinho para Nova Iorque com estas características, e na Virgínia, por exemplo, apreciavam um vinho mais pálido e mais seco. E sabem que esta abordagem personalizada de ter o consumidor no centro do meu negócio é uma abordagem contemporânea, moderna, de fazer negócio, não era típico no século XVIII. E isto teve também, de facto, a maneira como os produtores de madeira se organizaram no espaço do Atlântico durante o século XVIII foi de facto extraordinário, e eu tenho muita pena que seja desconhecido da maioria dos portugueses. Depois, no século XIX, foi um ano muito complicado, um século muito complicado para a história do vinho, não só na Madeira como na Europa. Tivemos as crises do Oídio, da Filoxera, o canal do Suez, a abertura do canal do Suez, o que provoca uma alteração nas rotas comerciais, e durante o século XX, o vinho sai do calor dos trópicos e passa para o norte da Europa, e conquistam-se novos mercados, nomeadamente o mercado nórdico, o mercado escandinavo, o Japão e a Rússia. E hoje o vinho Madeira continua a ser um produto exportado para mais de 30 países, portanto um produto internacional. Só vos quero fazer uma apresentação muito rápida da região vitícola. Eu prometo que vamos provar vinhos e que vamos provar iguarias, mas quero só vos dar três ou quatro palavras-chave para conseguirem depois entender melhor aquilo que vão sentir na boca. Portanto, estamos a falar de uma região vitícola de origem vulcânica, portanto estamos a falar de solos basálticos, ricos em matéria orgânica, ricos em minerais, estamos a falar de um clima subtropical, portanto verões quentes e úmidos, e invernos muito amenos. De facto, a maturação das uvas, o amadurecimento das uvas na Madeira é diferente das outras regiões. Estão aqui pessoas do Douro. Nós, de facto, na Madeira nunca temos aqueles calores, as temperaturas elevadíssimas que aqui se verificam. Portanto, as uvas amadurecem em banho-maria, como nós dizemos, portanto, lentamente, porque temos um clima muito temperado. Também não temos grandes amplitudes térmicas, como se verifica no continente. Portanto, de facto, aquilo que mais até caracteriza a Madeira são os nossos microclimas, porque estamos a falar de uma viticultura de montanha, portanto por cada 100 metros a temperatura diminui, e de facto são os vários microclimas associados à altitude e à exposição das parcelas que influencia a maturação das uvas, que de facto é totalmente diferente. Há aqui um aspecto muito importante na região vitícola, que é precisamente o facto de ser muito rica nos seus microclimas, de haver uma umidade permanente, dos solos serem ácidos, e portanto há aqui uma palavra que vocês não vão mais esquecer quando ouvirem falar em vinho Madeira, que é acidez natural. Tudo isto resulta desta combinação de fatores, e essa acidez vocês vão encontrá-la no vinho, que lhe dá esta frescura e que lhe dá o seu lado eterno. Em relação à região vitícola da Madeira, também só para vos dizer que as nossas vinhas crescem na horizontal, não são vinhas como no continente, que se crescem na vertical. Portanto, as vinhas crescem na horizontal, o que dá um aspecto muito peculiar a toda a paisagem vitícola. Tudo é feito à mão, todos os amanhos são feitos à mão. E porquê? Porque estamos a falar de uma região vitícola com viticultura de montanha, onde temos pequenas parcelas de terra numa orografia muito acidentada e com fortes declives. Portanto, na Madeira, realmente, tudo é feito à mão, fruto destas nossas características fundiárias, que dão um aspecto muito, muito importante à paisagem. A produção de vinho na Madeira é possível, vou-vos só aqui mostrar porque isto saltou rapidamente, a produção de vinho da Madeira é sobretudo possível fruto da vontade e da determinação do homem. Se de facto nós europeus acreditamos muito neste conceito de terroir, portanto que as características de cada vinho estão muito associadas ao local onde estão, onde os vinhos são produzidos, aos seus solos, aos seus climas, e também aos seus agentes humanos, mas na Madeira, de facto, o fator humano sobrepôs aos fatores geográficos e naturais, porque de facto é fruto da vontade do homem. Só é possível cultivar vinhas na Madeira através da produção destes pequenos poios ou socalcos, que não são mais do que pequenas parcelas suportadas por muros de pedra, que às vezes fazem uma escadaria desde o mar até à montanha, porque temos uvas quer ao nível do mar, quer na montanha, e que dão este aspecto tão singular e têm este impacto tão importante na paisagem. Portanto, só para vos dizer que na Madeira, ao contrário do que acontece também no continente, a maior parte das uvas não são produzidas pelos produtores de vinhos, são os produtores, os viticultores que produzem as uvas. Temos cerca de 1.500 viticultores e estes viticultores entregam as suas uvas às 8 empresas produtoras de vinho Madeira. Normalmente não põem os ovos todos no mesmo cesto e cada viticultor entrega a mais do que uma empresa. São contratos feitos com base na história, na tradição, com base na tradição familiar. Portanto, são contratos orais na maior parte dos casos, onde a palavra é suficiente para concretizar o negócio. A nossa região, só para terem uma ideia, também não usamos a escala ou hectare, usamos os metros quadrados, estamos a falar de pequenas parcelas, em média com 1.000 metros quadrados, e onde cada produtor tem cerca de 3.000 metros quadrados. Portanto, é uma região vitícola com características muito específicas, que conferem depois ao vinho toda esta experiência que vão ter de seguida. Não vou falar agora nas castas, porque vou falar quando apresentar os vinhos, para não vos aborrecer. E queria só dizer dois aspectos em relação à produção do vinho na Madeira. É um vinho generoso, o que significa que é um vinho fortificado. O que é que significa isto ser um vinho fortificado? É um vinho em que durante a fermentação se adicionou algo que provoca a paragem da fermentação. Portanto, e no caso da Madeira, a fermentação é interrompida com a adição de álcool vínico neutro a 96 graus. Portanto, depois das uvas entrarem, depois das uvas entrarem nas empresas, de serem vinificadas, a fermentação, que é aquele processo que transforma os açúcares da uva em álcool, é interrompida pela adição de álcool neutro a 96%. E é isto que faz com que o vinho da Madeira seja muito versátil, que tenha vários graus de doçura, que vão desde o seco ao doce, porque de acordo com o momento em que interrompemos a fermentação, vamos ter vinhos com diferentes graus de doçura. Só mais um aspecto, antes de passarmos à nossa prova. O vinho da Madeira, após a vinificação, no fundo inicia aquilo que é o seu processo de envelhecimento. É este processo que faz com que o vinho também seja único, porque este processo é feito quase no limiar da razão, porque aquilo que nós todos, enquanto consumidores, não queremos num vinho, que é calor e oxigênio, é aquilo que o vinho Madeira precisa, é a sua pedra de toque para envelhecer e é aquilo que está na origem dos aromas muito exuberantes que hoje vão ter oportunidade de experienciar. Porque, de facto, após a vinificação, dá-se a fermentação e os vinhos a seguir são armazenados nas zonas mais altas das casas, junto ao teto quase, para estarem sujeitos ao calor. Os cascos também nunca são totalmente atestados, fica sempre uma camada de oxigênio, portanto há uma oxidação do vinho, um contacto com o oxigênio muito lento e ao mesmo tempo, porque está sujeito ao calor, há uma evaporação da água, ou seja, há uma concentração do vinho. E isto tudo, esta concentração, é que está na origem da grande exuberância do Madeira, quer em termos aromáticos, quer em termos de paladar. Vamos então iniciar o serviço. Portanto, é este processo que realmente está no, este processo de envelhecimento que está na origem do vinho Madeira. Tenho à vossa frente hoje 4 copos de vinho Madeira. Como vos disse, queremos mostrar-vos que o vinho é versátil. A primeira coisa que vos peço é olhem para a cor dos vinhos. E agora digam-me uma coisa, o vinho Madeira é branco ou tinto? Olhem para os vinhos. Branco ou tinto? Não há branco nem tinto. Quando falamos em Madeira, esta classificação não existe. Por isso, se amanhã vos servirem uma madeira com uma cor ruby, digam logo que não é madeira, porque não é de certeza. O vinho madeira, a cor varia entre o amarelo pálido e o castanho, passando por uma grande variedade de dourados. Portanto, vejam o que tem à frente. O primeiro aspecto diferente do madeira é precisamente a cor. Vamos pegar no primeiro vinho. O primeiro vinho chama-se Rainwater. Logo, chama-se Rainwater, é um vinho madeira de 5 anos, o que significa que é um vinho de lote, que resulta do loteamento de vinhos com diferentes idades, em que no final dá um vinho com uma idade média ou com uma idade aproximada dos 5 anos. Portanto, é um vinho de 5 anos, reserva, Rainwater. Rainwater porquê? Associada à história, porque reza à história que uma exportação para os Estados Unidos que ficou esquecida no porto do Funchal e que entretanto choveu e no dia a seguir embarcaram na mesma, no navio seguinte, as pipas seguiram e quando chegaram aos Estados Unidos o vinho foi muito apreciado e por isso mesmo chama-se Rainwater, porque dizem os americanos que foi do facto de ter chovido que melhorou o vinho. Portanto, é um vinho de 5 anos, Rainwater. Agora podem cheirar o primeiro vinho. Vamos. Podem cheirar o primeiro vinho. É ou não é exuberante o aroma? É ou não é? Pronto. Agora, conseguem identificar um aroma só? Muito difícil, porque no madeira nós não falamos em aromas. Quando bebemos um tinto dizemos, cheira-nos a cereja, cheira-nos a ameixas maduras, cheira-nos a acácia. Quando falamos no madeira temos muita dificuldade em identificar um aroma, porque é como um buquê de flores. Nós identificamos um buquê, um conjunto de aromas. Esta é outra característica do madeira, o tal buquê. Já todos têm o prato? Já todos têm? Ainda não, pronto. Estão a servir. Pronto. Portanto, segundo aspecto no madeira, uma grande exuberância aromática, um buquê, como se fosse um buquê de flores. Vamos provar o vinho. Identificam ou não identificam a frescura de que vos falei há pouco? Uma explosão na boca. Uma exuberância, uma frescura mesmo. É esta acidez que caracteriza o vinho madeira, esta acidez natural. É esta acidez que faz com que o madeira seja eterno. Que se possam adquirir garrafas com 100 e 200 anos. Já todos têm a primeira iguaria no prato? Já? Então pronto. O que o chefe nos preparou hoje foi um foie gras, que vamos harmonizar com este vinho meio seco. E a seguir digam-me o que é que acharam da combinação. O objetivo ao pôr o foie gras com o vinho madeira foi precisamente o vinho, com a sua frescura, cortar a gordura do foie gras e ao mesmo tempo que nos limpa a boca entre cada prova que fazemos do foie gras, o vinho funciona como se nos limpasse o palato. Esta é de facto tenho que reconhecer que é uma das minhas combinações preferidas. Em relação ao vinho, eu que sou suspeita, acho muito, é um vinho com notas de muitos citrinos, muita casca de laranja. Se puserem o nariz no copo, cheiram imensa, se concentrarem, cheiram imensa casca de laranja, imensas notas cítricas. E aqueles que beberem o copo todo, no fim cheirem o copo e vão encontrar notas de amêndoa torrada. Estão a gostar da combinação? Muito Esta é a garrafa do vinho que estamos a beber. É um Rainwater, produzido pela empresa Vinhos Barbeito. 5 anos. Portanto, a rotulagem no Madeira é algo muito complexo e complicado. Vou-vos dar 2 dicas para quando encontrarem uma garrafa de vinho Madeira ser muito fácil identificar. Se, das duas, uma. Ou tem uma indicação de idade, 5, 10, 15, 20, 30, 40 ou 50 anos. E isso significa que é um vinho de lote. E isto é uma das grandes artes do Madeira. É o loteamento do vinho. Porque, reparem, para fazer um vinho de 5 anos, cada empresa tem o seu estoque de vinhos velhos. E cada empresa chega a este padrão à sua maneira. Uns podem juntar um vinho de 10 com vinho de 3, com toque de vinho velho. Outra pode usar um vinho de 50 anos com um vinho de 10 anos e um vinho mais jovem. E isto, esta arte do blend, de facto, é algo que não se aprende nos livros. É um dos grandes segredos e é a grande alma do Madeira. E cada empresa, porque mistura vinhos diferentes, tem a sua própria assinatura, por sua vez. Portanto, este é o tal vinho meio seco. Não vos trouxe um vinho seco porque muitos provavelmente estão a beber vinho Madeira pela primeira vez, e o vinho seco, que é, tenho que confessar, a minha categoria preferida, obriga já algum namoro com Madeira, para depois entendermos a grande secura de boca e a grande astringência que os vinhos secos têm. Por isso, trouxe-vos um meio seco para começarmos de uma forma mais suave. Meio seco, 5 anos, Rainwater, da empresa Barbeito. Vamos passar ao segundo vinho. Eu não me serviram o segundo vinho, não sei porquê. Mas vocês têm no copo. Temos um vinho, o segundo vinho é um vinho da casta Verdelho. E aqui vou-vos falar só um bocadinho da casta, das castas. A Madeira tem 5 castas, a casta Cercial, a casta Verdelho, a casta Boal, Malvazia, Tinta Negra. Quando virem uma garrafa com a casta Verdelho indicada, significa que é sempre um vinho meio seco. Portanto, é um vinho feito só com uvas da casta Verdelho, meio seco. E neste caso, o vinho que tem num copo é um vinho de 10 anos, meio seco, Verdelho, que vai harmonizar, já estão a servir? Que vai harmonizar, um vinho seco de 10 anos que vai harmonizar com um dos pratos mais típicos do Natal madeirense, que é precisamente a carne de vinha de alhos, em que o chefe deu-lhe aqui um toque muito sofisticado e fez uma geleia para acompanhar precisamente a vinha de alhos. Já estou a servir? Tal o primeiro vinho e a combinação. Também deixar que as pessoas.
Thank you. Mas há algum tempo não parece que não se vê.
Acho que ela é uma menina bonita.
É.
E acho. Ai, vais falar agora, desculpa.
Só a vossa atenção, só para aqui pedir uma salva de palmas para o nosso arquiteto Dino Gonçalves, que foi o responsável aqui para este arranjo floral. Muito bem.
Mas eu acompanho, falta é aqui, falta aqui uma coisa mais. Mais arroz, mas.
Oxóli, a gente não tem leitão, pá, eu vejo a ti.
Os enchidos.
Olá, como está? Está bom? Está bem?
Já estamos com o segundo vinho, com o Verdelho 10 anos, que já é um vinho meio seco, com o padrão de idade de um vinho de 10 anos, e estamos a harmonizar com uma carne de vinha de alhos, que leva uma geleia feita com vinho madeira, e que de facto a vinha de alhos é o símbolo do Natal da Madeira. E o chefe Yves Gauthier trouxe aqui uma vinha de alhos extremamente requintada para harmonizar com este vinho madeira. A bolinha. Além da vinha de alhos, tem um croquetezinho, que não é um croquete, que é uma drageia de alho, que é para precisamente reforçar o valor, os sabores da vinha de alhos, e acompanha com uma tirinha de pão torrado. Portanto, o vinho, reparem, o vinho extremamente fresco, também realça os sabores da carne, liga com a carne de vinha de alhos, caracteriza-se por ter vinho e por ser feita com vinagre. Portanto, e o vinho realça, e é isso que se pretende num vinho, que o vinho harmonize com o prato, que não mate o prato, mas sim que o potencie, que realce os sabores. E é isso que se pretendeu com este vinho Madeira, 10 anos, da Casta Verdelho. O que é que acham desta combinação? Funciona, não funciona? Funciona? Pronto, ainda bem. Então apreciem, porque é para isso que o vinho serve, para dar prazer e para proporcionar momentos de convívio. Este aqui também tem
imenso citrino. Este até parece que tem um bocadinho.
Mais, não é? Não, não está. Na boca não está. Está bom. Já podem começar a tirar. Que tal a combinação? Eu sei.
E o vosso jantar, o vosso almoço, a carne de vinha de alhos.
É.
E eu acompanho por causa dessa característica, já tem lá o vinho,
E agora tem um bom pretexto para acompanhar com vinho madeira. Para quem nunca foi à Madeira, uma das maiores tradições na, noite, na quadra natalícia na Madeira é a noite do mercado, que se celebra no dia 23 e onde precisamente se vai ao mercado passear, comprar fruta e comprar as hortaliças para serem utilizadas na ceia de Natal, e onde um dos musts da noite do mercado é precisamente as sandes de vinha de alhos. E posso-vos garantir que agora, nesta altura, no Funchal, por onde passamos, cheira-se sempre à vinha de alhos, porque é, de facto, o grande momento de consumo da carne de vinha de alhos. As combinações funcionaram? Então, estou a acelerar. Não, eu só bebo. Vamos passar às sobremesas natalícias. À espera do vinho, do serviço. Vamos agora passar para o terceiro vinho. O terceiro vinho é um vinho de 10 anos, portanto já sabem que é um vinho de lote, ou seja, que resulta do blend de diferentes lotes, e é da casta Boal. A casta Boal no continente chama-se Malvasia Fina. É uma casta muito comum no Douro. E só é autorizado o nome de Boal para o vinho da Madeira. Quando vocês virem uma garrafa de Boal numa prateleira do supermercado, já sabem que tem sempre um vinho meio doce. Portanto, um vinho que harmoniza muito bem com queijos, queijos secos, queijo azul, e que harmoniza muito bem com as sobremesas. Sobremesas que não sejam muito doces, como uma tarte de maçã, como uma tarte de maçã, ou como a sobremesa que vamos provar hoje. Boal. Boal. É casta Boal. E a sobremesa que hoje vos preparámos para acompanhar com a casta Boal foi precisamente um pudim de maracujá, típico da Madeira, e que também é muito consumido no Natal. E a acidez do maracujá vai ligar muito bem com este vinho. Peguem no vinho da casta Boal, o terceiro vinho, levem ao nariz e já conseguem identificar aromas totalmente diferentes dos últimos que provámos. Peguem no nariz, vejam no nariz este vinho, não tem as notas cítricas dos vinhos anteriores, estamos a falar já em notas mais tostadas, em aromas de caramelo, de torrefação, de tosta. Tosta, caramelo. Não, os vinhos anteriores eram muito frescos, eram cítricos. Este já é um vinho mais na palete do caramelo, da tosta, do café, com algumas notas de especiaria. Vamos, que as pessoas estão muito tempo à espera, o serviço está muito lento. Mas as pessoas têm pressa.
Ouvi uma falha qualquer.
O serviço está muito lento. Vamos, o serviço está muito lento. Por favor, tem que servir mais rápido. Bárbara, o serviço está muito lento. A seguir começa-se a trazer o bolo de mel. Vai-se pôr o bolo de mel ao lado, senão isto fica muito monótono. Não é pastel de nata, é um pudim de maracujá. Nós é que nos enganámos no menu.
Eu faço aqui só uma correção. No menu que tem à vossa esquerda, nós escrevemos que era pastel de nata com toque de maracujá, mas não é. É um pudim de maracujá, feito de uma maneira diferente. Feito de uma maneira diferente, com uma massa folhada. E aqui o objetivo é, o pudim de maracujá tem um toque de caramelo e vocês vão ligar com o vinho. O vinho vai fazer a ponte com a sobremesa, precisamente através do caramelo.
Então, o maracujá funcionou com o vinho madeira?
Este terceiro vinho é mais doce ou é mais seco que os anteriores? Muito mais doce. O vinho Boal é sempre meio doce. Sempre. Funcionou? Isto não é tradicional, tem um toque do chefe. É o Yves Gauthier da Madeira. É, vai à Rota das Estrelas. Só oferece quando saírem.
Thank you.
Já estamos a terminar. Estou-vos a massacrar muito.
Não.
Olhem, vamos terminar da melhor maneira. Vamos terminar com um vinho da casta Malvasia, que foi a casta, a primeira a ser introduzida e aquela que deu fama ao vinho da Madeira ao longo destes séculos. E vamos terminar com uma casta Malvasia e um bolo de mel, que é a forma como se celebra o Natal na Madeira. Eu, antes de terminarmos, queria propor a todos um brinde para celebrar um Feliz Natal, umas boas festas, que seja um momento para aproveitarmos, para convivermos, para estarmos com aqueles que mais gostamos, para confraternizar acima de tudo. Tchim, tchim a todos e um Feliz Natal, umas boas festas.
Feliz Natal.
Da próxima vez já sabemos, é tudo em cima da mesa no início. Tudo, tudo no início. Aprendemos. E eu agradeço que não saiam, nos vossos lugares tem uma etiqueta com um número que é para fazermos um sorteio de umas garrafas de vinho Madeira. Portanto, pronto, consegui captar a vossa atenção, consegui, por isso, como consegui captar a vossa atenção, vou só dizer uma última coisa acerca do vinho que temos na mão. É um vinho Malvasia, vocês cheirem e vejam se não encontram aromas de especiaria, os mesmos aromas que encontram no bolo que estão a comer. Isto é um vinho que tem cravinho, tem notas de cravinho, tem notas de canela, tem notas de passas. Tudo o que vocês encontram no vinho no bolo de mel está neste vinho. Portanto, aproveitem bem o vinho com o bolo de mel. Eu vou pedir à senhora vice-presidente da Assembleia, à doutora Teresa Queiro, que tenha a responsabilidade, habituada que está às enormes responsabilidades, que tenha a responsabilidade de tirar a primeira rifa do nosso sorteio.
Ai, que responsabilidade! Não estou a olhar, minha esposa. Oh, Carlos, não estou a olhar. O Carlos Silva está a olhar para mim. 58.
O número 58, quem é que tem o número 58 na vossa mesa? O número 58. Peço que se. Agora aqui temos a primeira vencedora. Muito obrigada, doutora. Vencedora do primeiro prémio de vinho Madeira, onde é que está a senhora? Eu vi a senhora em pé. Está onde? O número... Venha, por favor.
Agora tem que ser um homem.
Teresa é vencedora de uma garrafa Malvasia 10 anos. É uma senhora. Costuma ser um vinho que as senhoras apreciam muito. Muito obrigado. E... Obrigado, não preciso de confirmar. Muito obrigado. Agora vamos tirar aqui uma fotografia.
Faço.
Agora à Sara. Doutora Sara, tira o segundo. Tira a segunda garrafa de vinho Madeira. Eu vou dizer 69. O número 69.
Tem que ser dito.
Ninguém se acusa, ninguém se acusa. Onde é que está o número 69? Alguém que saiu antes, de certeza. Já está. É, muito bem. Eu vou pedir... Vou pedir à doutora Sara que ofereça. A senhora vem aqui, a doutora Sara oferece. Para tirar. Eu agora quero ver se vão celebrar o vosso Natal com vinho Madeira. Isto. Eu agora vou ver aqui no continente como é que as vendas evoluem depois de hoje. Por isso vou ver como é que as vendas evoluem depois do dia de hoje. Doutor Carlos Pereira, tira a terceira, mais uma garrafa de vinho Madeira. Todos os vinhos que foram hoje aqui servidos, vamos oferecer uma garrafa para que não se esqueçam mais. 59, pronto, o 9 é o que está a dar. 59, 59, Bárbara, a terceira garrafa para o doutor Carlos Pereira oferecer. 59, 59, ei! Doutor Carlos Pereira. Muito bem. Tem foto. Bárbara, tirou foto. Tirou. Pronto. E final. Doutor Paulino. Doutor Paulino tem a responsabilidade de sortear a quarta garrafa de vinho Madeira. Doutor Paulino. Não pode olhar, não pode. Não pode. O número 82. Para... Aqui temos, muito bem! Doutor Faria Paulino, faça o favor. Doutor... Eu. Eu agradeço a presença de todos uma vez mais e antes de me despedir, quero só dizer-vos que o Instituto do Vinho está naturalmente à disposição de todos. Convido-vos a visitar a Madeira sempre que queiram e naturalmente quando forem à Madeira teremos muito gosto em receber-vos no Instituto e em proporcionar-vos uma prova muito mais alargada do que esta, uma prova a começarmos em 1850 e a terminarmos nos dias de hoje. Antes de saírem, temos uma oferta, uma pequena oferta para todos os presentes. Portanto, agradeço que se dirijam à nossa promotora para receber um saquinho em bordado de madeira, as senhoras, e uma base de copos em bordado para os senhores. Uma vez mais, agradeço muito.
Obrigado, bom trabalho. Obrigado.